Oi, meu nome é Natália e esse é o 224º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e eu preciso fazer um recado, preciso dar um recado, na verdade, nessa abertura do episódio, que é, meus amigos de bar, provavelmente os próximos episódios do Para Dar Nome às Coisas vão ser mais curtos do que o de costume. Talvez sim, talvez não. A minha intenção é que sejam, mas às vezes eu me empolgo gravando. Mas de partida, já estou avisando que eles serão mais curtos, porque eu preciso libertar um tempo da minha agenda para eu me dedicar com mais força ao meu livro que eu lanço esse ano. E como a vida, né, ela se reorganiza no movimento, eu preciso abrir um espaço na minha agenda, reorganizar a minha rotina para que eu possa cuidar desse projeto que para mim é tão especial, que é o meu livro. E para não precisar descuidado para dar nome às coisas, não deixar de fazer ou para dar nome às coisas, que também é um projeto que eu amo muito, eu cheguei à conclusão de que eu vou reduzir o tempo dos episódios. Pelo menos de partida, essa é a minha intenção, para que eu não precise parar de fazê-los. Então, não estranhem se os episódios do Para Dar Nome às Coisas começarem a parecer menores para vocês, porque eles serão de fato. Ou estranhem, mas estranhem sabendo que essa é a razão, que é porque eu preciso terminar de escrever meu livro, que é um projeto que eu tô amando muito fazer, mas também encontrar espaços para que esses dois projetos que eu amo tanto não me tirem esse amor, né? Eu acho que quando a gente ama muito uma coisa, é preciso cuidado nesse amor para que ele não tome conta de toda a nossa vida, né? O amor também precisa de descanso, o amor também precisa de espaço, o amor também precisa de respiros, né? Senão o que é amor vira outra coisa. Então, avisando vocês que essa é a razão pela qual os episódios do Para Dar Nome às Coisas serão um pouco mais curtos nas próximas semanas ali, nos próximos meses e depois quando as coisas se reorganizarem de novo, porque elas sempre se reorganizam, né? As coisas sempre se reorganizam, a gente volta a fazer episódios mais longos. Mas hoje eu queria contar para vocês que eu vou falar sobre como dar nome às coisas. Isso não é um tutorial, nem um manual, nem um guia, tá longe de ser. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo muitas e muitas vezes, como é que eu aprendi a dar nome às coisas. E eu vou vir aqui trazer algumas coisas que eu faço na minha vida, na minha rotina, e que tá longe de ser todas as coisas que existem para a gente dar nome às coisas, tá longe de ser, é só a minha experiência. Mas eu espero muito que ajude, que auxilie você, que seja como setas no caminho, né? As setas no caminho, elas não fazem o caminho por nós e elas não determinam todo o caminho, mas elas ajudam a gente fazer alguns trechos do caminho. Quando a gente vê uma placa no meio do caminho, quando a gente vê uma seta, a gente sabe mais ou menos a direção. Não quer dizer que a gente não vá se perder, não quer dizer que a gente vai... por essa seta, a gente nunca mais vai errar o caminho, só quer dizer que a gente tem uma companhia ali, um amparo no meio do caminho. Então, espero que esse episódio funcione assim para você. Eu separei as coisas que eu faço em uma lista de 4 coisas, com certeza tem mais, mas foram as coisas que eu lembrei de primeiro, assim, de pronto. E eu espero muito, muito mesmo, que te faça uma boa companhia. Boa audição! Comum as pessoas me perguntarem, por conta do nome do podcast e por conta do que a gente faz aqui na nossa mesa de bar, é muito comum que as pessoas me perguntem como é que eu aprendi a dar nome às coisas. E eu sempre acho difícil responder essa pergunta, e hoje eu sei que eu acho difícil responder essa pergunta porque eu não tenho uma resposta formal. Eu não tenho um plano, ou um manual, ou um guia em que eu possa oferecer e dizer: foi assim que eu aprendi a dar nome às coisas. Foi fazendo isso que eu aprendi a dar nome às coisas. A real é que tem um tanto de desse repertório de dar nome às coisas que eu aprendi na terapia. Tem um tanto desse repertório que eu aprendi sendo paciente, procurando terapias. Tem um tanto que eu aprendi lendo livros, esses livros que tem nas livrarias e que são livros de desenvolvimento pessoal, que falam sobre emoções, sobre sentimentos. Tem um tanto disso que eu aprendi lendo livros. Tem um tanto que eu aprendi conversando com pessoas e vendo essas pessoas nomearem os próprios sentimentos. Tem um tanto que eu aprendi escutando, sentada no banco do ônibus e ouvindo alguém falar de algum sentimento de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar, e eu aprendi um pouco mais sobre mim ouvindo o outro. E tem um tanto que eu sempre soube, parece que eu sempre soube, tem um tanto que parece que nasceu comigo. E quando eu digo que tem um tanto que parece que nasceu comigo, eu lembro muito de uma fala da Natália, da Oceano. A Oceano é uma plataforma de educação emocional, que eu assino a newsletter delas, e que fala isso. Tem uma fala da Natália que ela diz que ela acha que todos nós somos especialistas em emocionais em potencial, porque a gente nasce sentindo. Eu achei genial quando ela falou isso, e é verdade, a gente nasce sentindo. Se tem uma coisa que a gente convive desde o dia 1 da nossa vida, é com as nossas emoções, é com os nossos sentimentos. A gente pode não saber interpretá-los, a gente pode não saber encaminhá-los, a gente pode não saber abrir espaço para eles, a gente pode não saber gerenciá-los, mas se tem uma coisa que a gente tá em contato desde o dia 1 da nossa vida, é com os nossos sentimentos e é com as nossas emoções, né? A gente tem uma espécie de laboratório de emoções dentro da gente. Então, todos nós somos aprendizes e somos morada de sentimentos e emoções. E esse contato tão próximo com os nossos sentimentos e emoções é o que faz de nós tão possíveis especialistas em emoções, tão possíveis especialistas em sentimentos, né? É claro que o que vai determinar o quanto a gente sabe das nossas emoções e dos nossos sentimentos é a nossa disposição e a nossa capacidade em se debruçar em cima desses sentimentos e emoções, mas todos nós estamos expostos a sentimentos e emoções desde o dia 1 da nossa vida, né? Mas tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que são coisas que me ajudam a dar nome aos meus sentimentos, me ajuda a dar nome às minhas emoções e que são basicamente, essas coisas são basicamente as coisas que me norteiam nas experiências da vida que acabam virando episódios aqui no Pra Dar Nome às Coisas, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar já de saída, gente, é que embora eu tenha um podcast que chama Para Dar Nome às Coisas, e embora eu me ache alguém que tem uma curiosidade, que tem uma habilidade, não vou apelar para falsa modéstia nisso, eu acho que eu tenho realmente uma habilidade a dar nome aos sentimentos por conta de um esforço, de um trabalho intencional, porque eu realmente tenho curiosidade sobre isso. Embora tudo isso, eu nem sempre sei o que eu tô sentindo. Eu nem sempre sei qual é o nome da emoção que tá invadindo o meu peito. Mas tem uma coisa que é um comportamento meu, que é que eu tô quase sempre aberta a descobrir. Eu tenho uma história pra contar sobre esse primeiro ponto, que é, na semana passada, eu tava na minha casa, trabalhando ali, e em determinado momento, meu computador apitou com baixa bateria. E aí, eu fiz o que eu sempre faço nessa hora, que foi, eu abaixei o tronco embaixo da mesa, que eu trabalho, peguei a tomada do computador, e fui levar a tomada do computador até a tomada, que fica na parede. E aí, nesses 5 passos de caminho entre a tomada do computador e pegar o fio do computador, então entre esses 5 passos que eu dei para conseguir plugar a tomada, eu senti uma sensação desconfortável. Eu senti como se eu tivesse sido invadida por uma sensação desconfortável, que não era uma sensação muito gostosa. Como se eu tivesse sido remexida por dentro. Sabe aquela sensação de que você fala, nossa, parece que eu tô meio mexida, parece que eu tô meio remexida. Parece que minhas sensações, os meus sentimentos e as minhas emoções, elas estão um pouco desencontradas dentro de mim. Eu fiquei com essa sensação, como se alguma coisa tivesse acontecido e me impactado, me afetado. E aquela sensação de remexer fosse a resposta a isso que aconteceu. Acontece que não tinha acontecido nada. Eu tava com tava ali trabalhando, né? Se eu fosse olhar pro contexto que eu tava. Eu tava ali na minha casa, eu tava trabalhando, tava tudo tranquilo. Eu tinha tido um dia tranquilo até então. Tinha sido um dia que eu julgo como de ideal pra mim. Então, eu tinha feito exercício físico cedo, tinha voltado pra casa, tinha feito meditação, que é uma coisa que eu gosto de fazer rotineiramente. Enfim, se eu olhasse pro contexto em que eu tava, não tinha acontecido nada que justificasse aquela sensação de estar remexida. Nada justificava, nada justificaria aquela sensação. Só que eu tava com essa sensação no corpo. Não dava pra fingir que eu não tava. Ou dava, né? Tem muita gente que finge. É isso que eu geralmente não faço. Eu costumo olhar pra sensação do meu corpo. Eu vi que eu tava com essa sensação no corpo. E aí, naquele momento em que eu percebi que eu tava com essa sensação no corpo, eu perguntei com curiosidade. Perguntei pra mim mesma, né? Perguntei em voz alta. O que, que será que aconteceu aqui? O que, que será que aconteceu que eu tô com essa sensação? E aí, quando eu me perguntei isso, por alguns segundos ali, meu cérebro ficou procurando a resposta, tentando procurar o que aconteceu, porque num primeiro momento eu não tinha percebido nada. E aí eu lembrei, eu me vi de novo pegando o cabo do computador, levantando da cadeira, dando 5 passos até a tomada. E enquanto eu fazia isso, eu me vi abrindo o Instagram, dando uma rodada no feed. E nesses 5 segundos, que foram o equivalente a 5 passos, apareceram assim umas 3 postagens super pesadas. Sabe aquelas páginas que vão replicando notícias e aí tem uma carga emocional de coisas difíceis, assim, e que elas fazem pra chamar a sua atenção? Então vieram uns 3 conteúdos ali de violência muito pesados, assim, muito, muito difíceis. E aí, na hora que meu olho bateu, eu fechei o aplicativo, coloquei a tomada, o computador na tomada, sentei de novo no computador, e aí foi a hora que me veio a sensação. Só que foi tão automático que eu não associei uma coisa à outra, né? E aí, investigando o que tinha acontecido, eu entendi que tinham sido aqueles posts. Então, eu acho que esse é um exemplo, é uma história muito cotidiana, mais cotidiana que isso não existe, mais simples do que isso não existe, mas é uma cena que eu acho que exemplifica uma coisa que eu costume que eu gosto de fazer, que é investigar as minhas emoções, não dá-las por resolvidas sem antes entendê-las. E eu sei que às vezes parece um pouco trabalhoso ou parece um pouco chato, mas pra mim, gente, não existe nada mais trabalhoso e nada mais chato do que ficar sentindo uma coisa sem saber por que você tá sentindo, do que ficar sendo morada de sentimentos e emoções sem saber por que essas coisas estão no seu corpo, ou sem saber o que elas estão sinalizando. Porque quando eu me dei conta do porquê eu tava sentindo aquilo e entendi que eram por causa daqueles posts, na hora eu levantei, fui fazer um chá e depois fui fazer uma meditação. Em outro momento, eu poderia ter, sei lá, assistido um vídeo legal, poderia ter feito outra coisa, em vez de ficar arrastando essa sensação e esse sentimento, ou ficar confundindo essa emoção e esse sentimento com outras coisas que não eram sobre aquilo. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, do letramento emocional. Quando a gente consegue entender o que causou aquilo na gente, a gente diminui o risco de associar ou de atrelar isso a uma outra coisa que não tem nada a ver. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando você chega em casa e aí você teve, sei lá, o que aconteceu é que você acordou atrasado naquele dia, e aí você ficou frustrado porque você acordou atrasado. E aí, quando você chega no trabalho, alguém, sei lá, faz um comentário que nem é um comentário que te irritaria em qualquer outro dia, mas como foi naquele dia, aquilo ganha uma proporção muito grande, porque você já tava remoendo o fato do acordar atrasado. Assim. Então, eu acho que quando a gente entende o que tá pegando, entende onde é que tá o incômodo, entende onde é que tá a água parada, né? A emoção parada, a emoção que empoçou ali, a gente pode trabalhar em relação a isso. E a gente não faz isso pelo outro inicialmente, a gente faz isso por nós, para que a gente possa cuidar daquilo que tá incomodando. Então, isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Nem sempre eu sei o que eu tô sentindo, nem sempre, já falei isso aqui algumas vezes, mas às vezes eu tô sentindo uma coisa e o que eu faço é um bingo das emoções. Eu começo a me perguntar: Natália, isso que você tá sentindo é tristeza? E aí eu me dou um tempo pra responder e falo: ah, não, acho que não é tristeza. Será que é, então, sei lá, desamparo? Ah, não, acho que não é desamparo. Será que então é desânimo? Ah, eu acho que é desânimo. Às vezes eu faço um bingo mesmo, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo, mas eu tenho sempre essa curiosidade em descobrir. E eu faço isso não pra ganhar uma medalha, não pra ocupar um espaço num pódio imaginário. Eu faço isso porque, no fim das contas, no fim do dia, eu acho que é o que me faz viver melhor. Eu acho que uma outra coisa que é interessante nessa história é que, às vezes, o nosso corpo demora um pouco pra assimilar o que aconteceu. Que foi exatamente isso, né? Eu levantei da cadeira, peguei o celular, abri o Instagram, vi 3 posts, fechei o celular, coloquei a tomada no plug. E aí, quando eu sentei na cadeira de novo, foi que eu senti que tinha alguma coisa desencontrada. Então, eu acho que também é interessante perceber quando é que isso acontece. Porque nem sempre a reação ao que aconteceu acontece exatamente no momento em que a coisa aconteceu. Às vezes nosso corpo demora um tempo pra reagir àquilo ou pra gente perceber a reação do nosso corpo àquilo. E eu acho que é muito interessante a gente ficar atento. E aí, por isso que eu gosto muito dessa pergunta. O que aconteceu? O que aconteceu pra eu estar me sentindo remexida? O que remexeu nas minhas emoções, né? Pegar essa emoção e transformá-la numa pergunta é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Eu tava me sentindo remexido. O que remexeu nas minhas emoções? Teve alguma coisa que eu fiz que remexeu nas minhas emoções? Eu acho que isso nos leva a respostas interessantes. A segunda coisa que eu acho que está intimamente relacionada à primeira coisa é prestar atenção no meu corpo. Isso é uma outra coisa que eu faço. Eu gosto muito de prestar atenção no meu corpo. Eu acho que a gente vai muito se desconectando do nosso corpo e eu acho que isso tem até uma questão objetiva. Quando a gente tá, por exemplo, ali no segunda a sexta, tem uma coisa que acaba levando a gente para uma objetividade, que é preciso acordar tal hora, para levantar tal hora, para tomar café tal hora, para pegar o carro, ou o ônibus, ou o trem, ou o metrô tal hora, para chegar no trabalho tal hora, para começar a trabalhar tal hora, para parar para almoçar tal hora, para correr, enfim. Tem uma objetividade que vai nos desconectando do nosso corpo, porque vai nos levando para um lugar racional, de pensar racionalmente, né? De preciso fazer tal coisa para tal hora, enfim, para uma objetividade mesmo. Então eu acho que isso é uma coisa que tem uma função durante o dia, tem uma função durante a semana. É fácil a gente não voltar para essa conexão com o nosso corpo. Tem uma vez estava vendo um vídeo sobre meditação e a moça falava muito sobre isso. Ela falava que ela ia pro dia e aí ela ia no segunda a sexta, bate cartão, volta do almoço, entrega o relatório, manda o e-mail. Mas quando ela chegava em casa à noite, ela falou, a sensação é como se eu fosse alguém que... Ela falava, é como se fosse um boneco de argila, assim, que você vai jogando água e essa argila vai saindo, essa coisa vai se desmanchando. Essa imagem que ela tinha quando ela se conectava de novo com o corpo dela, né? De voltar a se conectar com o sentir dela, com o corpo dela. E eu acho isso um bom movimento. Às vezes a gente precisa ir para um lugar objetivo, racional, prático mesmo. E isso não quer dizer que para a gente ir para um lugar objetivo a gente precisa se desconectar do nosso corpo. Pelo contrário, acho que não. Mas às vezes é como um plano, é como uma tela de computador. Tem coisas que vão estar no fundo da tela e tem coisas que vão estar no primeiro plano. E aí eu acho que o grande lance é a gente saber alternar essas duas coisas, né? Colocar coisas no primeiro plano, mas depois saber voltar, saber inverter o plano de fundo com o primeiro plano. Mas tem uma história ótima pra essa questão de prestar atenção no corpo, que é uma vez uma moça tava me contando que ela é intolerante à lactose. Mas que ela demorou um tempo para descobrir que era intolerante à lactose, e ela estava me contando que esse processo de investigação sobre a intolerância dela foi também um processo de autoconhecimento profundo. E isso aconteceu porque ela sempre levou uma vida ali, né, segunda a sexta, rotineira, uma vida que não tinha muito nada que sinalizasse que tinha algo errado. Mas aí começou um dia, ela tava em casa, e aí ela começou a passar mal. Começou a ter diarreia, e depois não era só diarreia, ela começou a ter vômito. Depois não era só diarreia e vômito, era diarreia, vômito, dor de cabeça, enjoo. E ela começou a achar aquilo estranho, porque era uma coisa que era do nada. E aí, será que foi porque eu comi muita fritura no aniversário do meu sobrinho? E aí já tinha passado duas semanas do aniversário do sobrinho, e aí será que foi porque eu comi aquela batata frita no metrô? Enfim, ela começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha ali, que tinha alguma coisa errada ali, mas não sabia exatamente o que era. E aí, como esses sintomas começaram a se estender por mais tempo do que ela esperava que eles se estenderiam, ela foi ao médico. E aí o médico falou, não, tudo bem, tudo certo, a gente vai pedir aqui vários exames, mas eu preciso que enquanto isso, enquanto você faz os exames e enquanto a gente espera o resultado dos exames, você vá reparando, você vá identificando na sua rotina em quais circunstâncias esses sintomas aparecem, porque a queixa dela era, de repente eu tô vomitando, de repente eu tô com diarreia. Então é quase como se essas coisas acontecessem sem um histórico. Elas só acontecessem sem um histórico. E aí o que ele tava pedindo era, o que eu preciso pra te ajudar é que você identifique o histórico dessas coisas. Essas coisas, elas são o meio de uma história. Eu preciso que você identifique qual é o começo dessa história. E aí ela foi pra casa, e foi pra casa com esse panorama, sabendo que esses sintomas, eles poderiam ser uma denúncia de que ela estava muito estressada, ou poderiam ser uma denúncia de que ela tinha alguma alergia, ou poderiam ser uma denúncia de que ela tinha alguma doença. Então ela saiu de lá com essa orientação. Então todos os dias ali, quando apareciam sintomas, ela ia anotando num caderninho, assim, ah, aconteceu isso aqui, aconteceu de dia, ou não, aconteceu de noite, isso aconteceu nesse dia que eu dormi pouco, ou não, isso aconteceu nesse dia que eu dormi muito. Isso aconteceu nesse dia que eu saí com aquela pessoa X. Enfim, ela foi anotando tudo ali, porque ela também tinha uma desconfiança de que pudesse ter alguma raiz emocional. E aí o que ela conta é que foi um processo em que ela começou a prestar atenção, e essa coisa de tentar identificar a história das coisas, o começo das coisas, levou ela para um processo de tentar identificar o que que acontecia quando ela dizia sim para algumas coisas e não para outras coisas. Então alguém perguntava para ela assim, ah, você quer café? E ela dizia, sim, quero café. E prestava atenção em como o café, que foi essa coisa que ela disse sim, batia no corpo dela. Ou alguém falava assim, ah, você quer uma cerveja? E aí ela falava não. E aí ela prestava atenção em como a ausência da cerveja batia no corpo dela. E aí ela foi fazendo esse processo de investigação até que ela descobriu, prestando atenção no corpo dela, com a ajuda do médico e tal, mas ela descobriu o que o corpo dela não tolerava mais, que tinha a ver com a lactose. E isso pra ela foi um processo muito importante, porque ela começou a prestar atenção no corpo dela. Então, em vez de dizer só sim ou não para as coisas, ela começou a prestar atenção no que acontecia quando ela dizia sim e no que acontecia quando ela dizia não. E isso acabou se estendendo para outras coisas, para além da alimentação. Então, tinha uma coisa que ela falava, meu, saía com tal pessoa e eu prestava atenção no que acontecia com o meu corpo quando eu saía com aquela pessoa. Ou no que acontecia no meu corpo quando eu dizia não para aquela pessoa. E isso foi levando, foi encaminhando ela para um processo de autoconhecimento muito interessante, né? E eu acho que é isso, eu acho que essa história, ela é uma ilustração disso que eu falo, né? De prestar atenção no nosso corpo, que é prestar atenção em como as coisas, em como os nossos comportamentos, em como os nossos hábitos, e eu tô falando de hábitos desde fazer ou não exercício físico, até o hábito de sair com determinada pessoa ou não sair com determinada pessoa, comer determinada coisa ou não comer determinada coisa, frequentar determinado lugar ou não frequentar determinado lugar, desde atender ou não os nossos impulsos, prestar atenção no nosso corpo nesse sentido mesmo, de falar, cara, o que acontece no meu corpo quando eu faço isso ou quando eu não faço isso? Quando eu resisto à tentação de fazer isso ou quando eu não resisto à tentação de fazer isso? acho essa história maravilhosa porque ela ilustra uma coisa que eu acho que é muito própria do caminho do autoconhecimento, que é as coisas, elas são remédio ou veneno a depender de pra quem é. E a depender da circunstância, e a depender do contexto, mas nesse caso, a depender de quem é. Porque, por exemplo, eu, desde criança, quando eu tô com dor de estômago, e aí pode ser por qualquer razão a minha dor de estômago, pode ser porque eu levei um susto e fiquei com medo, ou pode ser porque eu comi alguma coisa que não me fez bem. Independentemente da razão da minha dor de estômago, eu tenho um hábito desde muito criança, que foi um hábito que eu tive, que eu aprendi com a minha mãe, que é eu tomo leite gelado. E o leite gelado, pra mim, ele é remédio pra dor de estômago. Não sei se tem algum embasamento científico, não sei se a ciência comprova isso, só sei que leite pra mim é remédio. E pra ela, por exemplo, pra essa moça, por exemplo, isso é veneno, porque ela é intolerante à lactose. E aí, o que eu acho interessante dessa história, que é uma metáfora, mas não precisa ser só uma metáfora, é que o que determina o que é remédio e o que é veneno, o que vai determinar cada coisa, é o nosso corpo. Então, não tem como eu terceirizar isso. Pode ser que para um monte de gente, determinada coisa funcione e seja um remédio, para mim vai ser um veneno. Só que eu só vou descobrir isso prestando atenção no meu corpo. Se eu tô o tempo todo olhando para as outras pessoas e baseando aquilo que é remédio e veneno para mim, olhando para as outras pessoas, é capaz que eu esteja envenenando o meu corpo. Ou é capaz que eu esteja evitando uma coisa que poderia curar o meu corpo. Acho que essa história é interessante porque ela lembra que ninguém vai poder fazer esse processo por nós, né? A história das outras pessoas sempre são certas no caminho, elas sempre podem fazer a gente pensar e refletir, podem nos ajudar, se a gente tá aberto. Foi o que eu falei, eu aprendi a dar nome a muitas coisas e a muitos processos meus olhando as pessoas darem os próprios nomes para as coisas, né? Então eu acho que a gente pode aprender muito com o outro, a gente pode caminhar muito com o outro. Mas tem coisas que acontecem com a gente e com o nosso corpo. É a gente prestando atenção no nosso corpo. É a gente fazendo as coisas e vendo como aquilo ressoa no nosso corpo. E claro que tem coisas que vão ser intolerância, que vão ser assim, você não pode fazer porque isso vai te fazer mal. E tem coisas que são coisas do dia. Tem coisas que a gente vai falar, putz, eu não vou fazer isso hoje porque hoje não vai me fazer bem. Não quer dizer que eu seja intolerante, né? Não quer dizer que eu não possa fazer. Só quer dizer que eu não posso fazer muito. Só quer dizer que eu preciso... Como que fala? Eu preciso equilibrar. Ou quer dizer que talvez hoje não seja o dia. Mas quem vai dar essa resposta é o nosso corpo. Nosso corpo como um oráculo mesmo, né? O nosso corpo como guia e como a bússola. Terceira coisa que eu anotei na minha lista é uma pergunta também, que é o que eu gostaria que tivesse acontecido. Eu contei essa história antes lá pro pessoal do Apoia-se, os ouvintes que apoiam o Para Dar Nome às Coisas no Apoia-se, inclusive muita gratidão por todos os ouvintes que apoiam o nosso trabalho lá, e aí eu gravei um episódio exclusivo lá pra eles que chama Ninguém Vai Dar Conta de Tudo, que foi um episódio que foi escolhido por eles. Inclusive, tava esse episódio que eu tô gravando hoje e o Ninguém Vai Dar Conta de Tudo. E aí, eles preferiram Ninguém Vai Dar Conta de Tudo. Aí, eu trouxe esse pra mesa aberta. Mas eu contei essa história antes lá pra eles, que semana passada eu tava indo pra um jantar e eu tava entrando numa rua. Então, imagina que tinha uma rua reta e cruzando essa rua tinha uma subida. E eu tava nessa rua reta, a preferencial era minha. E aí, quando eu tava dirigindo por essa rua, um carro veio dessa rua que cruzava e entrou na minha frente, não, ele entrou na traseira do meu carro, como se tivesse, ele veio acelerando e quase bateu no meu carro. E na hora me deu um aperto no estômago, tipo uma coisa assim, corpórea mesmo, um sentimento no corpo, uma emoção no corpo, que me tirou um pouco do ar, assim, né? E na hora eu soube que era raiva. Na hora eu falei, cara, eu tô com raiva desse cara porque ele fez isso. Mas eu acho que essa história ilustra, ela também é ilustrativa, porque às vezes a gente não sabe de cara qual foi a emoção que nos invadiu. Às vezes a gente sente uma coisa e a gente não sente qual é o nome disso. Porque no meu caso foi raiva, mas outra pessoa no meu lugar poderia ter sentido medo, né? Nossa, eu fiquei com medo desse cara colocando o carro atrás de mim. Outra pessoa poderia ter sentido poderia ter ficado irritado, porque afinal de contas eu tava andando numa boa e esse cara me acelerou. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que acho que ajuda a gente a nomear, que é se perguntar o que eu gostaria que tivesse acontecido. E eu fiz esse exercício nesse dia, indo pro jantar, que eu me perguntei o que eu gostaria que tivesse acontecido. E a minha resposta foi: eu gostaria que ele não tivesse colocado o carro na traseira do meu carro, porque isso não me exigiria que eu andasse mais rápido, porque isso faria com que eu continuasse o meu caminho tranquila, né? Do jeito que eu tava andando. Ele não atendeu a minha necessidade de andar no meu ritmo. Outra pessoa no meu lugar poderia ter dito: eu não gostaria que ele tivesse colocado o carro atrás de mim, porque isso faria com que eu não tivesse medo dele bater no meu carro. Ou, eu gostaria, na verdade, que ele tivesse andado devagar, porque isso faria com que eu continuasse andando e chegasse no meu caminho com a mesma tranquilidade e segurança que eu estava dirigindo. Eu acho que se perguntar o que a gente gostaria que tivesse acontecido ajuda a gente a colocar em perspectiva qual foi o sentimento que fez a gente sentir aquilo. Qual foi o sentimento que apareceu? Tem uma cena muito clássica pra mim. Tem um bairro em São Paulo que chama Santo Amaro. É um bairro da Zona Sul de São Paulo e ele é um centro comercial, basicamente. Tem muitas pessoas todos os dias andando em Santo Amaro. E um dia eu fui em Santo Amaro, tava andando em Santo Amaro e tinha uma moça que toda hora ela andava rápido e do nada ela parava. Ela andava rápido e do nada ela parava. E eu comecei a ficar com muita raiva da moça, porque toda hora ela andava e parava do nada. E aí, pensando depois, né, nessa situação e nesse sentimento de raiva, eu me perguntei, né, qual foi a minha necessidade que não estava sendo atendida naquele momento, né? Qual era a necessidade que não estava sendo atendida naquele momento? E aí eu me respondi: a necessidade de andar livremente. Aquela mulher toda hora parava e me fazia parar também. Então, eu acho que perguntar o que eu gostaria que tivesse acontecido, nesse caso seria: eu gostaria que ela continuasse andando, porque aí eu poderia continuar andando também. Eu acho que isso ajuda a gente a se entender e ajuda a entender a nossa necessidade. Então, essas duas perguntas, né? O que eu gostaria que tivesse acontecido quando a situação já passou, né? O que eu gostaria que tivesse acontecido nessa situação? Qual é a necessidade minha que não está sendo atendida nessa situação? Eu acho que isso é ir um pouco além do... É conseguir mergulhar um pouco para além da superfície das emoções e dos sentimentos. A quarta coisa, que imagem eu daria para isso? É uma outra pergunta, né? Que é essa pergunta: qual é a imagem que eu daria para isso? Às vezes, e isso acontece comigo também, a gente não tá conseguindo colocar em palavras o que a gente tá sentindo, porque às vezes são emoções e sentimentos, e as emoções e sentimentos principalmente, né, são tão variados e tão diversos, que às vezes a gente não sabe o que a gente tá sentindo, a gente não consegue colocar nome naquilo que a gente tá sentindo, né, a gente não consegue colocar em palavras, a gente às vezes não tem vocabulário. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é tentar dar uma imagem pra isso. E por que eu acho importante a gente tentar encontrar recursos, né? Pra gente dar nome pro que a gente tá sentindo? Porque às vezes, o que vai impedir você procurar ajuda, de você desabafar com seus amigos, de você escrever num diário, de você verbalizar os seus limites, é a dificuldade de falar o que você tá sentindo. Às vezes a gente não consegue expressar o que a gente tá sentindo porque a gente não consegue nem entender o que a gente tá sentindo, né? Então é muito importante entender. E se entender também é importante, né? Pra além de conseguir falar isso pro outro, é muito importante pra gente também. E aí, eu acho que nessas horas, talvez valha se perguntar qual imagem eu daria pra isso. Acho que nessas horas pode ser útil usar uma imagem, né? Então, por exemplo, aconteceu comigo recentemente. Antes da terapia, recentemente, eu estava tomando café, lembro como se fosse hoje, e eu não estava conseguindo dar nome para a sensação que eu estava sentindo naquele dia. Eu tava cansada, sabia que tava cansada, mas eu falei: não é só cansaço isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo uma coisa que eu não sei o nome. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, não consegui encontrar o nome daquilo, não consegui encontrar a palavra pra traduzir aquilo que eu tava sentindo. E aí eu entrei na sessão de terapia falando pra Renata: Renata, o que eu tô sentindo, a sensação que eu tô, é como se eu fosse um solo, uma terra, um solo de terra, e eu também fosse um jardineiro. E a sensação que eu tô é que o jardineiro, que sou eu, tá tirando muita coisa do solo, que sou eu também, e não tá plantando nada. É essa sensação que eu tô. E aí foi ótimo ter trazido essa imagem pra Renata, porque aí a sessão foi a partir disso, foi entender por que esse jardineiro, que sou eu, tava tentando tirar coisas do solo, que também sou eu, sem plantar nada. Por que esse jardineiro tava fazendo isso? Essa foi a imagem que eu encontrei pra levar pra terapia. Mas sei lá, por exemplo, eu tô sentindo uma coisa que eu não sei exatamente o que é. Por exemplo, eu tô sentindo raiva, mas eu não sei o que é raiva. Então eu posso escanear o meu corpo pra dar uma imagem pra aquela sensação que eu tô sentindo. Então assim, o que eu tô sentindo é como se tivesse um fogo no meu estômago. E o que eu quero fazer com esse fogo? O que eu quero fazer com esse fogo é jogar na cara de fulano de tal esse fogo. Ou eu quero pegar esse fogo e jogar em cima desses papéis que eu preciso terminar de entregar pro professor. Ou eu quero pegar esse fogo e jogar em cima da louça que tá na pia. Dar uma imagem pra aquilo que a gente tá sentindo. E de repente, pensar no movimento que a gente gostaria de fazer a partir dessa imagem pode ajudar a gente a nomear o que a gente tá sentindo. Então, por exemplo, nesse exemplo do jardineiro, a minha vontade, quando dei essa imagem, era pegar esse jardineiro, que no caso sou eu mesma, e falar assim: o senhor, meu filho, o senhor tá demitido. O senhor tá demitido porque o senhor não tá sendo legal com esse solo. O senhor não sabe ser um bom jardineiro, porque o senhor só tá tirando as coisas e não tá colocando nada no lugar. Ou, por exemplo, de repente, eu tô sentindo, sei lá... Tem imagens que são muito clássicas, né? Que já são universais. Então, por exemplo, eu tô sentindo um nó na garganta. Eu acho que quando a gente diz nó na garganta, é muito interessante porque é uma imagem que todo mundo consegue entender, né? O que é... Ou eu tô sentindo um frio na barriga. Todo mundo consegue entender mais ou menos o que é. E são sensações quase que universais. Todo mundo já sentiu um nó na garganta e todo mundo já sentiu frio na barriga. Talvez não pelas mesmas razões, mas todo mundo já sentiu. E eu acho que dar forma pra isso e dar movimento pra essa imagem ajuda a gente a entender o que tá acontecendo com a gente. Ou, por exemplo, eu tô sentindo que é como se a pessoa que eu gosto tivesse do meu lado e alguém tivesse puxando ela pra longe de mim. Ou é como se um imã tivesse puxando ela pra longe de mim. E essa pode ser uma boa imagem pra ciúmes, por exemplo. Ou é como se tivesse uma âncora no meu pé, né? Essa pode ser uma boa imagem pra desânimo, por exemplo. Ou pra... acho que pra desânimo é uma boa imagem, né? Eu lembro que teve uma época... na minha vida profissional, que eu sentia muito que quando eu pisava na empresa que eu trabalhava, é como se eu tivesse um canudinho e alguém estivesse sugando cada energia do meu corpo. Essa foi muito a imagem que eu usei muitas vezes para expressar o que eu sentia naquele lugar. É como se tivesse um canudinho puxando a minha energia do meu pé. Eu acho que essa é um bom caminho também, porque às vezes a gente fala, eu não consigo dar nome para as coisas, mas às vezes você consegue dar uma imagem. Eu acho que o nome, ele é importante muitas vezes, porque o nome, ele ajuda a codificar uma coisa que as pessoas talvez entendam melhor. Mas isso não quer dizer que esse seja o único jeito, né? Isso não quer dizer que esse seja o jeito certo também, né? Eu acho que ter vocabulário é muito importante, acho muito importante. Mas às vezes, se você encontrar uma imagem para aquilo que você está sentindo, a imagem é aquilo que vai ajudar você a se entender e se fazer entender para o outro também. E para além disso, vai fazer com que você coloque também em perspectiva aquilo que você está sentindo. Aquilo deixa de ser nebuloso, aquilo deixa de ser estranho a você e se torna algo que você consegue ver. E aí você consegue dar um movimento. Sempre conta essa história e eu acho que ela ilustra muito. Por que eu acho que é importante dar nome às coisas? Porque se a gente não dá nome às coisas, fica uma reprodução da história de quando a gente era criança, que a gente ia dormir e parecia que tinha um monstro embaixo da cama. E aí todo dia aquele monstro nos amedrontava. Porque a gente não sabia se tinha mesmo, mas a gente achava que tinha. Então quando a gente desce da cama e a gente vê que não tem monstro, ou a gente consegue ver que tem, mas a gente consegue dar um contorno, aí a gente consegue lutar com isso. Consegue dar um contorno pra isso. Pra finalizar, esses dias eu tava pensando sobre ansiedade, eu tava muito ansiosa e eu falei, meu Deus, o fim de semana tá passando muito rápido. E aí logo depois eu falei, não é que o fim de semana tá passando muito rápido, é que a ansiedade é como se você tivesse preso num lugar enquanto o tempo tá passando. Então, assim, na minha cabeça, é como se eu tivesse presa a um acontecimento enquanto o tempo tá passando. Então, é isso que me dá a sensação de que tá passando rápido demais, porque eu não tô conseguindo acompanhar o tempo. Enquanto é 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, eu ainda tô presa num acontecimento. Então, é isso que faz a ansiedade no meu corpo, né? É um descompasso entre o que tá acontecendo fora e o que tá acontecendo dentro. Eis a hipocrisia, né, meus amigos de bar? Acabei de olhar no gravador, falei que ia gravar um episódio curto. Falei. Foi um dos episódios maiores que gravei? Foi também. Mas não foi intencional, foi realmente uma coisa que aconteceu. E que se aconteceu, tá acontecido. O que é importante é que tá gravado. Importante é que eu fiz um movimento para as coisas ficarem mais leves, de fato ficaram. Se você gostou, se fez sentido para você e você quiser, puder, conseguir, dá 5 estrelinhas pra gente. A gente vai ficar muito feliz. Se você puder, quiser, conseguir também apoiar o nosso podcast no Apoia-se, a gente vai ficar mais feliz ainda. E se quiser contar pra gente como te chegou aqui na caixinha de perguntas do Spotify, a gente vai ficar muito feliz também. Obrigada pela sua companhia. Um beijo e até semana que vem.